Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio a gente traz um assunto aí que está super em alta, muito importante, que é o impacto da reforma tributária nos negócios do país como um todo, né? Como é que faz para as empresas se adequarem a esse processo, em que pé a gente está, o que, que muda na estrutura fiscal brasileira e, principalmente, qual que é o papel da tecnologia nesse processo. E para isso a gente tem a honra de receber aqui o Douglas Rodrigues, que é editor-chefe do Portal da Reforma Tributária. Muito bem-vindo, Douglas.
Oi, Gabriela, muito obrigado aí pelo convite e a todos que estão nos acompanhando.
Muito obrigada, Douglas, por ter aceitado, por estar aqui com a gente. E também aqui a Elisângela Damasco, que é coordenadora de consultoria tributária na TOTVS. Bem-vinda, Elisângela, que prazer ter você aqui.
Obrigada pelo convite, obrigada, Gabi, a todos que nos escutam. Vamos ao nosso desafio, né? É sempre um desafio interessante.
É um desafio interessante, né? Não tem como a gente falar em nada relacionado à reforma tributária e não já vir na cabeça aí essa palavra desafio, porque ficou aí em discussão por muito e muito tempo, né? Quem acompanha de perto sabe, até quem acompanha de longe, vez ou outra ali aparecendo na mídia. A gente sabe que é um assunto que cai para muitas especialidades diferentes, é complexo e é amplo. Mas pensando aqui na nossa audiência, no que diz respeito às empresas, né, do país, o que, que de fato mudou? O que está que em jogo? O que, que muda nesse processo dessas alterações recentes e que as pessoas que gerem as empresas, né, dos mais diversos tamanhos, precisam saber desde já e ter em mente para se preparar? Quem é que se habilita aí a começar a dar um cenário macro?
Olha, tem uma resposta e ela não é muito agradável de se ouvir. Ela muda tudo, tudo de várias formas diferentes. Então, é para dar um susto, né, Elisângela, de que tem muitas coisas aí vindo pela frente. Eu queria começar falando um pouco, um overview. A reforma que a gente está tratando no momento, que o governo vem fazendo, é a reforma sobre o consumo. Então, a gente tem um governo atual, o governo federal, comandado por Lula, que ele botou entre suas principais bandeiras a realização de mudanças tributárias. Então, ele quer fazer uma reforma de renda, que já não é o tópico do que a gente está falando agora, porque é outro mundo muito relevante também. Mas a reforma que foi aprovada pelo Congresso, pelo presidente Lula, já foi sancionada, já foi promulgada, é a reforma sobre o consumo, que mexe aí com os principais tributos do país e afeta diretamente milhões e milhões de empresas.
Exato. E aí, quando a gente comenta, né, a fala da Gabi, ela vem de longínqua data, né? Em diversos momentos, a gente vinha apresentando sobre o que vem pela frente. Quando a gente falava lá da PEC 45, da PEC 110, o que, que tem uma, o que, que tem na outra, e, por fim, o que, que entrou aí na Emenda Constitucional 132. A primeira coisa que eu queria deixar de recado aqui para quem nos ouve é que ela vai entrar. Porque, por incrível que pareça, a gente tem uma emenda constitucional publicada e nos eventos e nas palestras que a gente faz, a gente tem muito cliente falando assim, mas vai mesmo? Porque a gente vem de um histórico. É o que fica na cabeça das pessoas, né? Ah, quando foi o SPED? Era uma data, foi outra data. Quando foi o RINF? Era uma data, era outra data. Quando foi a nota fiscal? Era uma data, virou outra data. Só que isso tudo, a gente está falando de uma emenda à Constituição, então isso já tem uma data certa firmada ali dentro. A gente já vinha discutindo há muito tempo, né, Douglas? Tem coisas que estão aqui, que viraram finalmente, graças a Deus, uma lei complementar, mas que estavam sendo debatidas há muito tempo. Então a pergunta do vai mesmo é, já foi. É isso que o Douglas falou, já foi. Isso já é uma verdade, isso já é uma realidade, né? Então, a ideia de estar falando com as pessoas e elas virem com essa abordagem mais vai, tem hora que me dá um desespero, uma agonia, porque eu falo assim, pelo amor de Deus, vamos junto, ó, presta atenção aqui no que a gente vai falar, porque isso aqui é o seu dia de hoje, vamos lá que as coisas estão acontecendo, não é será que vai, é que já foi, agora você precisa entender aqui como está sendo, né?
Sim, tem uma coisa muito interessante, eu fico em Brasília, sou jornalista por formação, trabalho no Congresso, na Esplanada, acompanhando esses temas tributários para o portal e antes acompanhando a economia. Enfim, A reforma sempre foi discutida. Sempre, todo governo sempre queria fazer alguma reforma sobre o consumo, vai, não vai, porque é difícil. Por que, que é difícil? A última vez que um governo conseguiu fazer uma mudança no sistema sobre o consumo foi na ditadura. Na democracia, é a primeira vez que isso acontece. Eu falo que é um alinhamento entre as constelações, porque precisa que o governo federal queira, os municípios aceitem, são 5 mil, 27 estados e o Distrito Federal, alinhados com o judiciário, porque ele pode empacar isso, o Congresso, a Câmara e o Senado, todos eles concordarem, olha, esse é o texto, então esse texto vai. Até uma coisa que eu falo, essa não é reforma do governo federal do Lula, não. É uma reforma do país, porque realmente foi o texto construído que todo mundo concordou de alguma forma. Tem discordância entre vários pontos, mas foi para fazer uma emenda constitucional em 2023 ser aprovada, e ela passou, né, foi promulgada, foi um alinhamento entre constelações. E para isso acontecer de novo, para mudar a regra de novo, para voltar, dar um passo para trás e falar, ah, ano que vem não vai ter, precisa de outro alinhamento. E quem trabalha com astrologia sabe que isso não é fácil.
É um momento muito, muito delicado ainda, quem está parado esperando, né? E aí, quando a gente fala da parte tecnológica, sei que a Gabi vem aí com algumas perguntas, mas a gente tem trabalhado bastante com os clientes no sentido de que isso não é só uma atualização do seu sistema, né? Porque a tecnologia está aqui, ela vai te ajudar, ela sempre te ajudou e ela é necessária ao extremo. Mas não é só uma atualização do sistema. É uma atualização do seu negócio, da sua regra, de como você estrutura, de como você faz o seu planejamento daqui para frente, de como você olha a parte tributária, fiscal, financeira, de tudo, né? Então, esperar sentado uma simples atualização é algo muito, muito desesperador, né? E trazer essa informação, ela é muito importante, Gabi.
Acho que esse é um ponto muito importante de você trazer, né? Porque tem uma mudança aí que não é só sobre alíquota, números, que, como você disse, você muda aí o sistema e vai estar ali pronto para você. Tem uma forma de tributação que é diferente, né? Tem um enxugamento, pelo que eu vi ali, de alguns impostos e outras naturezas de forma de cobrar. Como é isso exatamente? Porque eu acho que esse é o ponto que, para quem está gerindo, é necessário de ser entendido para que isso possa se transformar numa oportunidade, né? De pensar a precificação, de pensar a sua gestão e a estratégia de uma outra forma.
Vamos para o básico do básico, Douglas. Então, vamos lá.
Vamos.
Reforma tributária. A gente vai falar de um IVA dual, né? A gente já começa diferente de todo mundo, né? Porque aqui é Brasil, a gente faz tudo diferente. Um IVA dual que vai fazer essa constelação que o Douglas apresentou aqui dar as mãos. Então, eu tenho de um lado a União, eu tenho o Federal. Então, trago aqui CBS, né? Onde eu vou ter toda uma parte para trabalhar. Do outro lado, eu tenho uma junção extremamente inusitada, né? Que eu vou trazer IBS e fazer estados e municípios, que, pasmem, hoje temos 5.581 municípios, porque recentemente tivemos um município novo em 2025 sendo catalogado dentro. Trazer tudo isso, né, Gabi? Vou falar de IBS, de CBS, junto com tudo isso a gente traz um IVA. E acopla junto, porque ainda não bastasse ser um dual que tem que fazer tudo funcionar, acopla aqui o imposto seletivo, né? Que a gente vai trazer uma precificação fazendo que, como bem o Douglas lembrou, estamos falando do consumo, fazendo desestímulo do consumo de itens que sejam prejudiciais à nossa saúde ou ao meio ambiente, né? Esse é o básico da reforma, tá, Gabi? Mas esse básico da reforma, falando assim, parece até tão simples, né, Douglas? E a gente tem aqui um universo que é muito necessário. Na parte tecnológica, para a gente, é uma coisa inusitada. A gente fala de municípios, de obrigações, a gente sempre teve grandes desafios de fazer entender-se tudo desses municípios, né? Imagina ter os 27 estados aqui, Distrito Federal, mais 5.581, estando todo mundo de acordo. Dentro de um imposto, dentro de um item que vai ser necessário e trazendo uma figura nova aí, que é um comitê gestor que vai fazer tudo super funcionar, né?
E tem uma coisa muito interessante. Tá, a reforma foi aprovada, não mudou nada na minha vida. Então, que reforma que vocês estão falando? Então, ela tem um cronograma de transição em que esses tributos vão ser implementados de forma escalonada. Então, estamos em 2025, em janeiro, o presidente Lula sancionou a regulamentação desse IVA dual, CBS, IBS, já trazendo uma série de detalhes sobre como que as empresas devem implementar isso na sua lógica no dia a dia. Então, a partir de 2026, até um pouco antes disso, a Receita Federal, os estados e municípios já estão mudando o layout das notas fiscais, dizendo, olha, vai ter que ter um campo de CBS e IBS. Tem que dizer quanto que vocês vão pagar de CBS e IBS no seu produto. Só que na nota fiscal hoje, você já tem que colocar o PIS/COFINS e ICMS e ISS. Então vai entrar mais dois tributos. Não vai ser uma substituição de um dia para o outro. Então você vai ter que fazer tudo o que você faz hoje e colocar um novo tributo ali. E a cada ano tem um cronograma, né? Então 2027 PIS/COFINS vai deixar de existir, vai entrar a CBS no lugar, aí já é uma alíquota por fora de 8,7% provavelmente ali sobre os produtos. E vai ter já depois o IBS e a escalonado. Então você vai ter que fazer tudo o que você faz hoje, mas o cálculo desse novo tributo. E a forma como ele é calcular, a forma como ele é calculado é diferente do anterior. Então, aí já tô dando trabalho, o pessoal já, que tava por lá de fora, né? Nossa, peraí, vou ter que fazer tudo que eu faço ainda esse novo tributo, e é um novo cálculo, é uma nova base de incidência, as regras vão estar em outro lugar, agora é comitê gestor, você não vai olhar no seu município. Enfim, para começar, eu tô colocando muito trabalho aí na mesa, para o pessoal se assustar, porque realmente isso é muito trabalho.
Isso me ajuda, sabe por quê? Porque quando a gente tem lá o nosso cliente sentado esperando um pacotezinho, uma atualização e você resolveu a vida, imagina que para a gente colocar tudo isso em sistema, porque tudo do jeito que está continua e a gente acopla mais todo novo, né? E esse todo novo, como você lembrou, ele começa aqui em 26. Na verdade, ele começa para nós antes, porque a gente já tem as notas técnicas que você falou. E para a gente liberar para o cliente começar em 26, a gente tem que testar, homologar, fazer isso tudo com o governo antes de liberar o tal do pacote que o cliente está lá esperando. Para isso tudo acontecer, a gente está do nosso lado aqui perdendo os cabelos, uns ficando com os cabelos mais brancos, porque mesmo com publicação, mesmo com lei complementar, com algumas notas técnicas liberadas, começaram lá em 24, em 25 já veio atualização, a gente participa, né, de grupos de trabalho junto com o governo, sabe que agora, lá para frente, já vem atualização de novo delas, e sempre foi assim, né? Sempre tivemos notas técnicas que vieram atualizar. Qual é o grande desafio? A gente não desliga uma chave, né, Douglas? Não paro de pensar no ICMS e começo a pensar no IBS. Seria tão fácil e impossível de se praticar. A gente trabalha com tudo que está hoje mais o novo. Então, o cliente que hoje, o nosso ouvinte de hoje, que já tem dificuldade de entender esse cenário com toda essa movimentação, a gente tem uma péssima notícia para você. Tudo vai piorar para depois melhorar. O depois é lá na frente. Esse é o detalhe, o depois é lá na frente. Então, toda essa parte de ICMS, ISS, a gente vai conviver com eles até 2032. É muito tempo, gente. E tudo que vocês sabem, vão precisar continuar com um ouvido e um radar muito atento, mas vão precisar aprender novos. Eu estou fazendo mais um curso de formação, estou fazendo um MBA da reforma tributária. E a gente tem sempre pessoas favoráveis e contra, né? Você sempre vai ter em qualquer assunto que seja reforma mais do que nunca. E aí a gente sempre pega, né, as pessoas que estão ali com o olhar dos muito, vamos batalhar para uma inconstitucionalidade. Amigo, foi publicado em 23, era algo que não foi agora, estava sendo debatido, discutido. Já foi, mas por que que isso acontece? Porque as pessoas que estão lá agarradas, eu sei o artigo, eu sei como funciona, eu sei tudo na cabeça, e agora eu tenho que aprender tudo novo. Não é? Vai tudo para o espaço. É o momento das pessoas se antenarem, sabe? Agora eu preciso entender e fazer direito. Fazer direito não na faculdade de direito, mas fazer toda essa regra, toda essa movimentação de uma forma que seja sustentável, né? Porque vai ser um chão longínquo, né? A gente vai ter aí um primeiro passo só dos federais, vou remover aqui PIS/COFINS, O que de verdade eles é o que menos dão trabalho, tá bom? Vamos ser muito sinceros. Quando a gente fala de CMS e CSS, aqui a dificuldade é maior. Então, é o momento da gente mudar o nosso mindset para aprendizado, né? Para usar aí os canais que vêm pela frente e não tentar ficar se apegando ao que eu tinha de cabeça, né? Então, esses profissionais que ainda existem, e existem em todos os lugares, né? A gente vê muito por aí. Não adianta, já foi, né? A gente já está falando de algo acontecido, ficar falando do que é, vamos batalhar para que não entre, para que não seja, vou esperar aqui na minha ilusória expectativa de que vai. Não, gente, não vai adiar, não vai deixar de entrar, depende, como o Douglas comentou, ele está lá dentro, ele já viu diversas composições de Senado, disso, isso não é de um governo, de um item. Ele foi, obviamente, aqui promulgado, mas ele vem sendo discutido há muito tempo, né? E aí a gente precisa trabalhar para entender tudo isso e não para ficar no choramingo, que é o que a gente fala aqui para o meu filho. Não adianta choramingar, vamos, vamos, vamos.
É o chamado aceita que dói menos, né?
Isso, Gabi, era esse termo que eu estava procurando. Obrigada, é esse aí.
E aí, te ouvindo aqui, pensando, né, já que tem essa coexistência por tantos anos, talvez esse seja mesmo o grande impulsionador da digitalização, porque mesmo quem estava aí resistindo e afins, agora ficou sem saída, porque, de fato, a gente só vai conseguir lidar com tudo isso com o auxílio de ferramentas. E aí a tecnologia pode ser uma excelente aliada nesse processo, eu imagino, não?
Foi necessária, né? Agora eu te diria que cada vez mais a gente consegue trabalhar com facilitadores, tem diversas opções que vão te ajudar no planejamento, tem um momento de eu olhar os cenários, de eu poder analisar quais são os itens que eu tenho para frente, de ter aqui, e aí puxando para TOTS, nós temos o RP que vai trazer toda essa facilidade, obviamente, de ter tudo isso integrado. E é necessário que isso exista em cada uma das empresas, né? Independente de qual é o sistema, o software que eu trabalho, a tecnologia que estou trabalhando, implementar, eu preciso garantir que isso tudo está sendo observado, né? Verificar se esse meu fornecedor de tecnologia está acompanhando tudo isso, porque tudo muda muito rápido, né? A gente teve uma publicação em 23. Agora, em 24, nós tivemos a lei complementar, já teve a versão de notas técnicas, versão 1, já saiu versão 2, agora a gente já tem indícios para a próxima. E como as coisas estão sendo escritas, o como fazer, né? O exemplo do Douglas foi perfeito. Eu tenho hoje na nota todos os campinhos, e no XML da nota, e na nota que a gente vai emitir, eu passo a ter mais três. Parece simples, né? Eu tenho mais três ali, ó. Agora eu tenho CBS, IBS. Ah, e o IBS, embora a gente fale de alíquota e tudo mais, mas o IBS na nota ele já é descartado. IBS do estado, IBS do município, né? Então, aqui a gente já começa com as coisas bem diferenciadas e o desafio nesse ano ele é gigantesco de entender tudo, adaptar tudo na parte tecnológica, testar, entregar, fazer o cliente migrar e caminhar conosco. Né? Porque, obviamente, a gente fala de soluções sendo entregues nos pacotes e sistemas atuais. Às vezes, a gente tem cliente parado em versões do nosso produto lá atrás, que, obviamente, a gente descontinuou muitas vezes e o cliente continuou com ela. Então, a parte tecnológica, ela precisa ser chave, né? Peça fundamental. E o cliente precisa estar atento a tudo isso. A gente vai fazer as entregas, nós iremos fazer toda essa movimentação e ele precisa garantir também que tudo que a gente vai entregando, ele vai atualizando, né? Porque senão a corrida, imagina a corrida de prestação de serviços de pessoas que vão fazer consultoria, de pessoas que vão ensinar o como fazer, de fazer o que o Douglas está fazendo hoje lá no portal da Reforma Tributária. A gente não vai ter capacity, porque serão limitados as pessoas capazes de explicar e levar tudo isso, e a quantidade de pessoas do outro lado que irão requerer é muito grande. Então, se a pessoa começa a ficar nesse pensamento de que eu vou esperar mais um pouco, talvez a hora que essa pessoa acordar, mesmo que ela queira muito, tenha muito desejo, não vai ter condições de ser atendida, por N motivos. Não acha, Douglas?
Isso é verdade. Com certeza. Inclusive, isso rendeu. A gente criou uma coluna no portal que chama Como Anda o Mercado. A gente fala sobre as movimentações das empresas, dos profissionais da área de techs e tecnologia, inclusive, nesse mercado. Porque agora toda empresa está querendo um líder especialista em reforma tributária. Quem é especialista em reforma tributária? Existe um especialista em CBS, em IBS, algum especialista em comitê gestor? Eu sei que de piscofins tem muitos. Agora nisso tem pouco e as empresas já estão disputando. Então, inclusive, é algo que a gente vê noticiando aí, movimentações. E o preço também está aumentando, tanto de consultorias contábeis, jurídicas, lei da oferta e da demanda. A gente tem cerca de 5 milhões de empresas que estão ali, lucro real, lucro presumido. Temos 2 milhões de empresas que estão no Simples Nacional, que são B2B, né? Prestam serviços de empresas para outras empresas, vão ter que se adaptar de alguma forma à reforma. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso. E aí, tem 5 milhões de profissionais para atender todas elas, esse tanto de trabalho que tem. Primeiro, tem que ter tecnologia. Segundo, tem que ter profissional. Agora, estamos em 2025. O que dá para fazer? Planejamento. Primeira coisa a se fazer agora é planejamento. Eu queria até saber aí, Elisângela, como que vocês estão orientando os clientes a se prepararem para a reforma? Porque, tá, 1º de janeiro de 2026, tem gente que acha que o sistema vai estar lá bonitinho. Você vai saber usar? O que você planejou?
Pois é. Obrigada. Vamos lá, que isso daí é uma resposta maravilhosa de milhões, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, vou ficar aqui tranquila, o sistema vai ser atualizado. Eu tenho certeza que o sistema vai ser atualizado, mas a rotina pode ter mudado, né? A forma de parametrizar. Além disso, a gente precisa que o cliente entenda o que a gente está falando. Não é somente mais um campo, né? Quando a gente falou lá da questão do IBS, que gradativamente teremos alíquotas diferenciadas, tecnologicamente, a gente tem facilitadores. Então, eu tenho condições de falar qual é a vigência de uma alíquota, por exemplo. Só que se ele não souber aonde está e como parametrizar, nada anda, né? Aqui na TOTS, a gente tem feito diversos eventos com os nossos clientes para explicar a parte de conceito. A gente tem um portal que se chama Espaço Legislação, que a gente tenta fazer um pouco disso que você faz com excelência dentro do portal da reforma e trazer esse cliente para entender e fazermos eventos para explicar o que está acontecendo, né? Dentro da TOTS, nós temos diversas linhas de produtos com produtos fiscais. Então, não é só uma solução. Nós temos diversas linhas de produto com diversas soluções também diferentes entre si, mas que todas caminham para uma única entrega, que é contemplar a reforma tributária. Como que esse cliente precisa ficar atento? Como que na parte de tecnologia a gente vai auxiliar? Nós temos todas as liberações que já estão sendo feitas. Às vezes, para algo que você vai preencher lá na frente, a gente já prevê um cadastro necessário antes. Então, a gente já consegue liberar um pacote, fazer uma expedição antes, para que você, cliente, consiga ir se adaptando e se ajustando. Se você perdeu o tempo, aí lá na frente teremos de novo o problema da falta da escassez de profissional e da lei de oferta e procura, né? É importante ficar atento, sim, a gente tem trabalhado bastante num processo de conscientização, Douglas, porque esse é o grande da questão agora, nesse momento, conscientização. Está acontecendo, já aconteceu, já temos uma reforma, já temos informações. Vem aqui, cliente, olha, consome, leia, veja, fica atento às liberações, ao que nós estamos mudando no produto. A gente tem um desafio gigantesco do nosso lado, mas o cliente também está aí do lado dele, sabe? Ele precisa acompanhar esse caminhão do jeito que está andando. A gente vai trocando roda com... Como é que é o ditado? Vai tocando pneu com o caminhão andando,
trocar,
né?
O pneu com o carro andando...
É isso aí.
Isso. Eu falo isso também, realmente é verdade.
E tem uma mudança que diz respeito a forma da tributação não ser mais nos lugares de origem, algo que dá espaço para que você não pense só a otimização dos tributos, mas que pense, na verdade, a cadeia de valor, né? Por exemplo, na questão logística, de onde o produto está. Como é isso exatamente que eu tenho visto aí? Muitas dúvidas, fui tentar ler, não estou longe de ser especialista, é um tema que, enfim, conheço muito pouco, e essa foi uma das coisas que, lendo, eu fiquei muito tentando destrinchar para entender, e achei que não consegui entender muito como se dava, mas achei que isso trazia uma oportunidade de geração de valor mesmo para os clientes, sabe? Que se aproveite esse momento, não só para pensar os tributos, mas para que a gente pense um redesenho de cadeia, até a oferta de produtos e serviços, enfim, oportunidades que trazem aí para os gestores olharem para o que está sendo oferecido, né? Porque, enfim, momentos de desafio às vezes trazem também excelentes oportunidades, né?
Ah, com certeza. Essa pergunta ela é muito boa porque ela é um dos cernes, assim. Por que a reforma nunca andou no Brasil? Porque o prefeito, ele tem um ISS e ele tem o poder de dizer, olha, se uma empresa automobilística se instalar aqui na minha cidade, empregar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, eu vou dar alíquota zero. E aí, mas o outro prefeito, ah, eu dou alíquota zero, mas eu alinhei com o governador, vamos também dar isenção de ICMS. Ele vira uma guerra fiscal e às vezes você se instala num lugar não porque o lugar está o seu cliente, não porque a região tem vocação, não porque tem pessoas treinadas, mas por uma lógica tributária e isso é muito ruim do ponto de vista econômico mesmo. Os outros países não é assim, na Europa não é assim, a Índia já mudou o sistema. Então assim, o Brasil está bem atrasado nisso e é daí que sai muita judicialização, traz muita briga e qual que é a questão? Tá bom, não vai mais ser assim, vai ser no destino. O que muda? Hoje a empresa paga o imposto ali, na origem onde ela está atuando. Agora quem vai pagar vai ser o consumidor na ponta. Então, se eu estou em Brasília e eu comprei um carro que veio da Bahia, tudo bem, Brasília tem uma população pequena, então faz sentido a fábrica estar na Bahia se o cliente está em Brasília? Como o carro tem um alto valor agregado, talvez até possa fazer sentido. Mas agora, outros produtos, por exemplo, é na área de logística. Tem muitos galpões que estão ali na fronteira, na fronteira não, né, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Porque algumas cidades dão benefícios fiscais para galpões de logística. Só que a maior parte dos clientes estão, exemplo, no Paraná. Então, por uma questão tributária, a planta está ali e ela tem que transportar para o Paraná. E do ponto de vista tributário, isso se justifica. Só que agora, com a nova tributação, que é escalonada, a partir de 2033, se 80% dos meus clientes estão no sul do país e eu estou aqui no nordeste do país, na outra ponta, e só por uma lógica tributária eu instalei a fábrica, talvez a empresa vai ter que já tem que pensar agora, o seguinte: faz sentido a planta continuar aqui? Ou então, tudo bem, eu posso até montar, mas agora a próxima planta, eu já vou colocar, se meus clientes estão. No estado do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, faz mais sentido a fábrica ficar lá. Então, do ponto de vista de negócios, vai mudar muito. E até uma informação que eu tenho, já tem fundos de investimento investindo na tese de que muitos galpões de logística vão migrar para a região de São Paulo, que é onde tem a maior parte da população no país, a maior parte dos clientes, então vai ficar mais perto. A lógica tributária não vai ser importante, então vou migrar para aí. Então já tem essa questão do investimento. Agora tem um problema de política pública muito, muito relevante. Inclusive, é algo que a gente tem tratando. A gente lançou agora a segunda edição da revista da Reforma Tributária e a gente tem uma entrevista com o governador do Espírito Santo. Eu perguntei para o governador: olha, muitas empresas de logística estão aqui por uma questão tributária, mas a maior parte dos clientes estão mais abaixo, Rio de Janeiro, São Paulo. Como que o senhor vai trabalhar para poder manter, essas empresas? E isso tem um lado muito bom do ponto de vista de política pública. A empresa vai ter que decidir. Olha, se o estado tem segurança, se as rodovias têm boa qualidade, tem ferrovia, a população aqui vem aumentando a renda e consumindo meus produtos, eu vou ficar aqui. Não estou ficando pela lógica tributária, estou ficando pela lógica de negócio. Então isso vai acontecer no país inteiro, vários secretários de fazenda já estão olhando. O que que dá para melhorar no estado para manter as empresas? Muitas plantas estão no nordeste do país, por uma lógica tributária. O que que dá para melhorar de infraestrutura? A mão de obra está sendo qualificada, as escolas estão formando. Trabalhadores que possam trabalhar nessas empresas com a maior qualificação, isso é algo a ser pensado, isso muda muito. Do ponto de vista da empresa, além dela pensar onde vai ser as plantas, já começar a refletir. Faz sentido manter, essas unidades em certas regiões ou não? Isso é muito complexo. Tem empresas que demoram 5 anos para poder fazer uma migração nesse sentido, e a reforma já tem ali. É o escopo do que vai ser alterado. Então já dá para calcular agora se faz sentido. E tem algo até para dificultar o trabalho de quem está do outro lado ouvindo a gente. Tá, se você vai acabar esses benefícios até 2032, será que faz sentido instalar uma planta, aproveitar esses benefícios por mais 5 anos e depois eu migro? Às vezes, dependendo do capex da empresa, pode até fazer sentido ainda aproveitar. Isso é algo a ser calculado, a ser pensado.
Exato, e aí eu vou ainda aproveitar a tua pergunta e puxar uma resposta para o lado de tecnologia. Por quê? Quando a gente fala da tributação no destino, qual é o nosso desafio tecnológico aqui? Hoje, quando eu tenho um cliente e eu tenho uma venda que saiu de São Paulo e vai para o Rio, saiu de São Paulo, vai para BH, saiu de São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul, a minha tributação está na origem. Tenho sempre a mesma alíquota. Estou fazendo a tributação dentro de São Paulo. Quando a gente muda e faço agora uma tributação no destino, olha que desafio interessante. Agora, como vocês bem entenderam, aí os nossos ouvintes ouviram a explicação do Douglas, não interessa mais aonde eu estou produzindo efetivamente, e sim aonde eu estou consumindo serviço, bens, consumos, enfim. Esse nosso cliente agora, ele não precisa, ele precisa de um desafio e a tecnologia aqui, Gabi, vai ser a chave da vez para identificar essa venda que ele fazia, que ele sabia sempre qual era a sua parte tributária, a sua alíquota. Se eu fizer uma venda para o Rio Grande do Sul, falando agora no destino, eu tenho uma alíquota do IBS para o Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul, se eu tiver em Porto Alegre, ela pode ser uma, e se for para Passo Fundo, ainda estou no Rio Grande do Sul, mas eu posso ter outra alíquota. Por quê? Porque eu tenho uma junção de IBS que é estado mais município. Olha que interessante para a tecnologia. Eu tenho uma alíquota no destino, que é a CBS, ok, a gente sabe. Mas a IBS, eu tenho 27 possibilidades de alíquotas distintas, com mais 5.580 possibilidades diferentes para município. Portanto, o cliente que não está na tecnologia, Gabi, ele precisa correr, arrancar os cabelos, começar ontem, fazer o negócio acontecer. Porque hoje ele consegue, de repente. É meio estranho falar, mas a gente vê ainda algumas coisas do Excel, tá bom? Ele consegue hoje se virar com uma planilha de Excel, dependendo do porte, do tamanho da empresa dele, de como ele se estruturou. Daqui para frente, imagina ele, no momento da sua venda, ter a certeza de qual é a alíquota de tributação, sem ter um sistema, sem ter uma parte tecnológica que vai auxiliar. Ah, ele é uma dificuldade gigantesca, mas fui lá, mapeei todos esses 5.581 municípios que você falou, tá tudo aqui. A cada 5 anos muda, né? Porque o que nós temos é, a cada 5 anos, existe um processo de revisão dessas alíquotas para fazer a análise, e elas podem ser majoradas ou reduzidas. Reduzidas eu vou pagar para ver, tá, Douglas? Mas elas podem ser majoradas ou reduzidas. Então não adianta pôr no seu Excel 5.580 alíquotas, não vai dar certo.
E tem outra questão ainda. O IVA vai ter a sua alíquota de referência, provavelmente 28%. Mas vão ter outras cinco alíquotas. Vai ter a alíquota reduzida de 30%, a de 40%, a de 50%, a de 60%, a de 70% aí pula para 100%. Podia ter criado a de 80%, 90% só para poder manter escalonado, mas não tem. Era mais fácil.
Era mais fácil, né?
Isso. Sobre cada produto, né? Cada produto, cada situação e cada município vai ter. Então, multiplicando isso, dá mais de 30 mil alíquotas possíveis. Isso cabe no Excel?
Não, como é que as pessoas vão fazer para precificar? Porque como é que. Porque o produto ele vai ter que continuar com os mesmos preços, né? Você vai ter um preço só, você não vai fazer um preço dinâmico. E aí, como é que você faz para precificar? Então, na verdade, os sistemas também vão ficando bem mais complexos, né? Imagino que vocês estejam aí, ou não sei, ou dentro da indústria está sendo pensado toda na análise preditiva e possibilidades que você vai ter que fazer rápido muitos cálculos para conseguir chegar em precificações que façam sentido, senão as pessoas não vão saber nem como cobrar, né?
Então, aí quem está do outro lado deve estar pensando: nossa, mas isso vai complicar tanto assim? Por que que está fazendo essa reforma? Gente, comparado com o que a gente tem hoje, é mais simples, vai trazer maior segurança jurídica do que tem hoje. Então, realmente vai ser mais simples. Eu estou falando isso, esse número de mais de 30 mil alíquotas é no cenário hipotético se cada município, para cada produto, botar uma alíquota diferenciada. Eu imagino que eles vão seguir a alíquota de referência e depois devem ir mudando. E aí vai complicando um pouquinho mais. Então, Eu imagino que muitos municípios vão seguir a alíquota de referência ali que o comitê gestor colocar. E depois cada um vai ver o que faz maior sentido. Mas para a empresa conseguir fazer isso, é tecnologia. E tem uma coisa muito boa, porque é uma oportunidade das empresas digitalizarem processos que antes não eram digitalizados. Porque, olha, já que vai ter que trocar o RP, que vai ter que atualizar, eu já vou ter que fazer todo um planejamento para os próximos anos, onde estão minhas plantas, onde não estão. Aí tem outra coisa, essa não é só uma reforma de tributária. Aí o pessoal acha, ah não, vou deixar o pessoal de tax, o pessoal da área de tributação, do tributário, vai cuidar de tudo. Não, o pessoal do comercial vai ter que renegociar os contratos para todos esses anos. Porque e se o meu insumo aumentar de preço, eu consigo repassar ou não? Tem que ter uma cláusula ali, ó, reforma tributária. Se mudar, a gente consegue mudar, ou não. Então, o setor de compras vai ter que estar dentro desse grupo. E o setor de compras também vai ter que estar ali, explicando para o cliente, olha, a gente mudou o preço porque a lógica tributária mudou, a reforma mudou, então, ó, tá explicado, senão você vai perder seu cliente, né? E tecnologia, por que tem que ter tecnologia agora, inclusive no planejamento, já calcular todos os cenários, já é possível, já tem tecnologias no mercado para poder ajudar nesse planejamento. E é o seguinte, as empresas vão ter que realmente atualizar seu modelo de negócio. Além de trocar, aproveitar para digitalizar, ela também repensar. Existem empresas que têm produtos com margem negativa. Agora, com a reforma tributária, faz sentido ter esse produto com margem negativa? Já tem que calcular agora. Porque, às vezes, é um produto que atrai cliente, mas dependendo da margem, não. Também vai ter que olhar a elasticidade da demanda. Se aumentar 10% o meu produto, eu vou perder cliente? Porque eu tenho outros concorrentes com preço parecido? Talvez sim, talvez não. Tem que estar na conta. Assim, realmente não é fácil, gente. Eu tô falando aqui as coisas e tá só complicando.
São momentos que é necessário a gente começar. Começar é até desesperador, né? É necessário a gente pôr em prática essas análises, né? Quando a gente fala tecnologia, hoje já te auxilia a olhar um planejamento, hoje ela já te auxilia a saber se você tá fazendo os envios corretos, a fazer os cruzamentos, né, do que você está declarando hoje num SPED, se o que você colocou numa nota, a hora que saiu do teu sistema para fazer essa escrituração junto ao fisco, se está correto. Hoje a gente já tem toda uma parte tecnológica que já auxilia nessa jornada, né, e ela vai ser fundamental para esse olhar também, né, para olhar se eu estou correto. Porque agora, quando a gente fala das alíquotas, ah, se eu tiver, de repente, um produto, faço a produção aqui, estou falando de um medicamento, eu tenho uma alíquota diferenciada, mas eu tenho quantas tabelas para olhar? Porque não é porque medicamento que todos estão na mesma alíquota reduzida de 30%. Eu tenho medicamento aqui com 30%, tenho medicamento aqui com 60%. Então, eu preciso da tecnologia para me auxiliar a fazer essa análise, né? Quando eu falar de um determinado produto, eu preciso identificar onde é que está dentro daqueles todas as tabelas que nós tivemos aqui, como que foi feito essa alíquota diferenciada, como que temos essa redução, como que nós, e assim vai, sabe? Para todos os produtos, para todos os nossos negócios. E como que...
É um momento de oportunidade,
exato,
né?
Exato. Este é o momento da oportunidade do enxergar o copo cheio no quesito de que eu já estou entendendo quais são os meus desafios. Ok, esses dois vieram aqui para falar que estava tudo simples e só vi tudo difícil até agora, né, Douglas? Mas... isso tudo é o momento da gente ajustar, é o momento da gente analisar em conjunto com o nosso operacional. Graças a Deus, eu ouvi a fala do Douglas, não é só de tax. Gente, não é só de tax, né? A gente precisa incluir todo mundo nessa nossa jornada aqui e falar, olha, isso pode acontecer de tal forma. Se a gente não analisar, vou pegar o exemplo do Douglas aqui, a nossa questão comercial pode ser que mais para frente dê um problema. Se a gente deixar de trabalhar com esse fornecedor e talvez trocar por outro fornecedor, na parte da logística, vou pegar alguém que está mais próximo, talvez fique ok. Hoje em dia, eu vou manter um estoque nesse nível. De repente, eu não preciso mais desse estoque nesse nível e tenho um centro logístico acoplado ali mais próximo. E dali eu faço uma distribuição com uma questão de frete diferenciado. Mas isso tudo precisa entrar na jogada da análise, né? No momento de verificação disso tudo, que é agora. Pelo amor de Deus, é agora.
Não, e é muito, muito interessante de ouvir isso, né? Que existe aí uma excelente oportunidade de, diante desse enorme desafio, trazendo aí a palavra do início que vocês colocaram, que é de sentar todas as áreas mesmo, né? Porque agora eu acho que, a partir da reforma, dá para se pensar um processo que vai afetar todo o campo do negócio para tomar as decisões, porque daí está todo mundo afetado, né? Muito possivelmente a gente vai ver, então, pelo que vocês estão aí traçando de cenário, várias empresas se remodelando, né? Mudando suas áreas, mudando seus produtos, mudando seu lugar de atuação, por consequência, mudando equipes, então pessoas se movendo de uma empresa para outra. E isso pode ser meio caos, né? Por um lado. Por outro, pode ser também uma excelente oportunidade da gente renovar, oxigenar os mercados e impulsionar mesmo. E aí eu acho que a digitalização, ela vai dar uma impulsionada, assim, né? Então, acho que talvez, ouvindo aí vocês, acho que talvez a gente tenha uma excelente oportunidade de entender como é que, de fato, a tecnologia agora vem não só para esse lugar ferramental, né? De, ah, não, vamos colocar o software aqui, que é o... Mas de tentar ajudar a pensar a estratégia mesmo, né? Eu não sei como é que vocês estão olhando para isso, assim, se dá para ser tão macro, se isso está pronto para se integrar dessa forma, e como que o nosso ouvinte aqui, ele pode, por onde ele começa, né? Numa área aqui de todo esse cenário que é um pouco amplo, por onde se começa, sabe, a entender, a estudar, a pensar estratégias e formas de lidar com tudo isso?
Eu tenho uma professora lá do MBA, Gabi, e aí vou trazer o discurso. O discurso não é meu, tá? Estou só parafraseando. Que ela traz assim: a nossa vida, ela já é bem difícil, né? Então hoje já é difícil, a gente já trabalha 7, 8, 9, 10 horas por dia, a gente já tem os desafios atuais. Quando a gente fala do mundo tributário, hoje ele já está se descabelando. Só que esse é o momento para todos, para o empresário, para analisar, para o profissional se atualizar, para todo mundo a chance está nascendo agora, né? E como a gente comentou agora há pouco, se eu vou ter dificuldades de obter profissional, esse profissional que hoje já está cansado, se ele não pôr um gás a mais agora e ele começar a estudar, a gente já tem muito conteúdo, muita informação. Tudo isso que a gente está comentando sobre alíquota reduzida, sobre alíquota diferenciada. Só o teu tem uma alíquota de referência, eu tenho uma alíquota padrão. Tudo isso já faz parte da nossa vida na reforma tributária. Então, esse profissional, ele também precisa começar com esse start o quanto antes. Além do dia a dia dele, é o momento dele dedicar na carreira dele. E não adianta ficar lá, ah, eu sabia de cor as alíquotas, o regulamento do ICMS do estado tal, já tinha tudo. Ok, já tinha tudo, já foi, vamos aprender o novo. Vamos começar com o que está chegando e a gente já tem muito material. Tem muita dúvida também, tá, Gabi? Ah, ele falou que estava tudo pronto, eu quero a atualização do meu sistema agora. Calma aí. A gente ainda também tem muita coisa que ainda vai acontecer do como isso vai chegar. O governo tem falado.
Nem o governo tem tudo pronto?
Isso, Douglas. A gente estava em alguns momentos, dentro das nossas reuniões aqui, a gente teve uma visualização da apuração pré-assistida. Quando você faz quatro perguntas ali do que vem a ser a apuração pré-assistida, você não tem resposta. Então, é exatamente o que você está falando. Quando a gente fala da apuração pré-assistida, só para os nossos ouvintes nos entenderem. Sabe hoje, quando você vai entregar seu imposto de renda, você coloca lá seu CPF e. O governo sabe quem é você. Receita Federal sabe quem é esse CPF, sabe quais foram os pagamentos realizados por esse CPF. Aparece lá na lista, dentista, médico, que você nem lembra que você pagou, porque foi algo que estava lá e às vezes você perdeu os recibos, os documentos, né? O que o governo pretende aqui, quando a gente fala de operação pré-assistida, é o imposto de renda da pessoa física vindo para a pessoa jurídica, de uma forma mais fácil da gente entender, tá? Tudo dentro da reforma tributária gira em torno de um documento fiscal eletrônico. Uma vez que são emitidos todos os documentos, eu sei quem comprou o quê, quem vendeu o quê, e a partir do momento que eu coloco lá o meu CNPJ, é claro que não é bem assim, mas é só para fazer uma analogia, eu tenho o meu imposto de renda da pessoa jurídica dentro do pré-assistida, sabendo tudo, olhando tudo. É isso, de uma forma mais simples possível. É o imposto de renda da pessoa física chegando para a pessoa jurídica.
Integração de dados, né? Basicamente, estamos falando nessa integração aí.
100%, Gabi. Toda a parte de integração, seja de emissão de nota, seja de qual foi o imposto que veio em que momento, desde quando eu tive lá a compra, aquisição de um produtor rural que vendeu, que chegou ali para um beneficiamento do seu produto, que fez a construção do seu produto. que jogou numa fábrica, que fez a construção, que foi lá para uma loja que vai fazer a venda para o consumidor final. Toda essa cadeia e essa jornada, tudo entra sendo mapeado. Quando a gente fala, para exemplificar o cálculo do IVA, isso é bacana, porque aí a gente consegue mostrar em cada pedacinho deles aonde eu tenho o cálculo do IVA, falando do cálculo por fora, mas é aqui também a jornada dos documentos. Para cada venda e cada momento, eu tenho um documento sendo emitido. E aqui está uma novidade, a gente passa a ter obrigatoriedade de emissão de documentos para coisas que hoje estão em recibo. Aluguel, né? É um dos itens que a gente vem debatendo. Hoje, quando você paga o seu aluguel, você tem um recibo, né? Isso deixa de sair do recibo. Vou trazer um spoiler aqui. A gente tem uma primeira implementação, veio da Receita, que é a troca do CNPJ para alfanumérico. Por que isso? Porque já estava no esgotamento das possibilidades de número do CNPJ. Continua com 14 dígitos, mas passa a ter na sua composição letras e números. Por quê? Porque o recibo do aluguel agora vai virar um documento fiscal eletrônico, obrigatoriamente sendo emitido por um CNPJ. Então, quando a gente fala de toda a movimentação da reforma trazer de documentos fiscais, é essas coisas mais simples. Essa alteração do CNPJ alfanumérico, lembra quando mudou a placa do carro de todo mundo aqui? Mudou a placa. O do CNPJ, o que, que vai acontecer? Quantos sistemas, e aí vou sempre na parte técnica, depois o Douglas complementa com a outra parte. Quantos sistemas nós temos que o CNPJ é chave para tudo? Quem é a tua empresa? Quando você entra numa tabela para cadastrar o seu cliente, CNPJ. Quando eu entro para cadastrar o meu fornecedor, CNPJ. Quando, entendeu? Tudo é chave. E aí, na parte tecnológica, que aí é a que me cabe, a gente já tem, junto com a reforma, porque eu tenho uma equipe isolada só para mexer no CNPJ. Não, é toda a mesma equipe. E a gente vai todo mundo correndo aí desesperado. Por quê? Porque nós já temos isso publicado. Isso já é uma instrução normativa da Receita que saiu, que foi publicada. Ela entraria em janeiro, ela foi alterada o seu prazo, ela entra no mês 7 de 2026. Mas, na prática, o que, que vai acontecer? Todos os CNPJs que nós temos permanecem. Ninguém vai sair mudando igual foi placa de carro, não. Todos os números do CNPJ permanecem. Só que se eu tenho uma empresa com 14 filiais, todas são números, ok? Imagine que nós evoluímos, pegamos aqui o De Volta para o Futuro e fomos lá para frente. Eu preciso abrir uma nova filial. Essa nova filial foi aberta no mês 8 de 26. Esse CNPJ vem com letra e número. Todos os relatórios que eu faço para entrega ao fisco, que eu consolido na matriz, eu vou ter que olhar agora tudo que já tinha, mais esse aí que entrou, que tem letra e número no meio do caminho. Tá? E tudo isso vem para que a gente possibilite, obviamente, o aluguel é só um exemplo, tá? Mas ele é um exemplo perfeito, porque o aluguel ele é muito, muito fácil e muito prático do que a gente está trabalhando, que hoje era um recibo e ele passa a ser um documento fiscal. Não vai ser mais um recibo, isso vai mudar. Então, isso tudo já está disponível, a gente já tem conteúdo, já tem informação. Aquele profissional que a gente falou lá atrás, que estava quietinho, reclamando da vida, trabalhando muito, corre. Corre, amigo, vem estudar, a gente já consegue te dar apoio. A gente tem um portal da reforma com muito conteúdo, a gente tem aqui do nosso lado da TOTVS um espaço legislação com bastante página explicando a reforma, explicando o que está acontecendo. É o momento de aprender, de evoluir, de tirar disso uma grande oportunidade para futuro, sabe?
Muito bom. Bom, o tempo passa rápido, né? E ainda mais esse assunto que, pô, tinha dúvidas aqui infinitas, daria aqui para render mais e mais episódios. Tenho certeza que a gente ainda passa por esse tema ao longo do tempo, ao longo do ano, dos próximos tempos, já que está tudo aí se mexendo. Mas é isso, chegamos aqui no limite do nosso tempo, queria agradecer enormemente a presença de vocês. Muito obrigada, viu, Elisângela, por tudo que você trouxe, por compartilhar todos os insights aí, todo o conhecimento. Muito obrigada, Douglas, por estar aqui, por ter trazido tudo que você trouxe, por compartilhar com a gente as ideias e por vocês inspirarem aqui é que todo mundo que está nos ouvindo aproveite isso como um potencial, né, para se digitalizar, para aprender, para se reposicionar no mercado e para que a gente transforme, de repente, a partir disso, o país. Vamos ver o que que vem disso aí. Então, muito obrigada, Elisângela, muito obrigada, Douglas. E você que ficou até aqui, não deixe de assinar o podcast, de ouvir os episódios anteriores em podcast.tots.com e de seguir a TOTS nas redes. É isso, até a próxima.
Obrigada, gente.
Obrigada, até mais.